Tricolor Plus Podcast.
Salve, salve, nação Tricolor, eu sou o Guinei e esse é o Tricolor Plus Podcast. No ar com mais uma edição do Semana Tricolor. E a última semana foi amarga para o São Paulo. Dois empates no Morumbi, contra a Alianza Lima pela Libertadores e contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. E os resultados complicaram a nossa vida nas duas competições. Hoje também quero falar sobre um discurso que parte da mídia tem usado para defender o trabalho do Zubeldía. A tal história de que o elenco de 2025 é pior dos últimos anos, porque o clube dispensou 18 jogadores e contratou apenas 4. Será isso mesmo? Tiramos 18 caras do elenco e só colocamos 4? Vamos analisar isso junto já já. Mas antes, bora falar de Libertadores? São Paulo 2, Alianza Lima 2. Zubeldía surpreendeu todo mundo ao abandonar a linha de três zagueiros e escalar Lucas, Ferreiras e Ferreirinha aberto pelas pontas. Uma proposta ousada e que eu gostei. Afinal, estavam jogando em casa, né? Mas o meio campo continuou dependendo do Luciano e, mais uma vez, isso resultou em pouquíssima criação. O Tricolor abriu o placar com uma bela jogada de Ferreirinha. Tudo começa com Enzo Dias, que toca para o Luciano dentro da área, onde ele rende, né? Ele dá assistência para o Ferreira, que dribla o zagueiro e finaliza na saída do goleiro. Belíssimo gol. O segundo gol também foi de Ferreirinha e também nasceu nos pés de Enzo Dias, que dessa vez lançou o Marcos Antônio, que cruzou na medida para o Ferreirinha fazer gol de cabeça. Olha isso, hein? Gol de cabeça. 2-0. E o São Paulo foi para o intervalo com uma vantagem boa. Tranquila, né? Na volta, Arboleda lesionado deu lugar a Juan. Isso já me preocupou um pouquinho. O Alianza Lima equilibrou o jogo. E o Zubeldía, aos 20 minutos, fez uma mudança ali que todo mundo reclamou. Tirou o Ferreirinha para colocar o Wendel e dobrar o lateral. A ideia talvez fosse boa, afinal, o adversário estava crescendo. Agora, tirar o melhor em campo, cara, você corre um risco. E ele correu. E o pior de tudo é que o tiro saiu pela culatra. No primeiro lance que teve ali pelo lado esquerdo, onde entrou o Wendel, teve o primeiro gol dos peruanos. O Eric Castillo marcou. O Alianza cresceu. Aos 24 minutos chegou de novo. O Ferrarese salvou. Mas aos 31, os caras empataram com um golaço do tal Quevedo, de meia bicicleta. O São Paulo ainda teve duas chances com o Calleri. Uma delas na trave. E uma outra com o André Silva. Dava para ganhar o jogo. Mas no final, o que vimos foi um empate com sabor de derrota, já que o Alianza nunca tinha somado sequer um ponto jogando no Brasil. E foi quebrar esse tabu logo contra a gente, rapaz. Situação agora um pouco complicada no grupo. Na próxima rodada, temos o Libertad fora de casa e precisamos recuperar esses pontos perdidos contra eles, que já venceram duas na competição. Mas é aquilo, se vence, está resolvida a situação. Vamos ver as notas do jogo que a nossa equipe deu nessa partida. Rafael ganhou 5.5, Ferrarese 5, Arboleda 6.5, boa partida no primeiro tempo. Alan Franco 5, Enzo Dias 6.5, duas jogadas de gol. Marcos Antônio 7.5, boa partida, muito bem, uma assistência, bom Marcos Antônio. Alisson 6, Luciano 5.5, Lucas Ferreira 6.5. Muita personalidade do garoto. Calleri 4.5. Que fase, meu 9, que fase. Ferreirinha 8.5. Partidaça. Belas jogadas, dois gols. Uma partida pro cara lembrar. Juan 4.5. Wendel 4. Matheus Alves, Cedric e André Silva jogaram um pouco, sem nota. E o Zubeldía ganhou do nosso time um 4.5. Agora bora falar de Brasileirão. Ontem eu assisti um jogo ruim, de dois times ruins, e o empate acabou sendo justo. O Cruzeiro começou melhor e foi assim até meados de 15, 20 minutos. São Paulo equilibra, mas o jogo foi muito ruim, meu Deus. E os gols só aconteceram na segunda etapa. Se eu não me engano, o único chute, só o Cruzeiro acertou um chute no gol, São Paulo nem o gol acertou. No segundo tempo, São Paulo fez o gol da última jogada que parece funcionar. Um ponta construindo, o lateral passa e cruza para o Ferreirinha, Mais uma vez ele fez o terceiro gol da semana e o primeiro gol do São Paulo. Mas sejamos honestos, ninguém merecia vencer. E o Cruzeiro empatou com toda a justiça do mundo. Mas, meu Deus, Rafael. Meu das pernas não, Rafael. Mãe das almas. Lucas Ferreira, Ferreirinha e Cedric foram os destaques. Cedric, aliás, tem sido eficiente fazendo simples. E nesse time, fazer o simples é quase ser acima da média, tamanha bagunça tática disso aí. A dupla de volantes e a dupla de zaga sofreu muito com o buraco que o 4-2-4 deixa no meio. Matheus Alves não entrou bem. E o Rian Francisco, pelo contrário, mesmo jogando pouco tempo, acho que entrou bem, foi melhor que o André Silva, muita disposição. Aliás, é um absurdo esse garoto não ter mais minutagens. Só que o absurdo maior é que eu acho que ele só entrou ontem porque tinha um olheiro europeu para vê-lo em campo. Meu Deus, é triste o que estão fazendo com o Cutia. Luciano, de novo, foi um dos piores em campo. Com ele no meio, o São Paulo não ganha na criação, perde o centroavante, né? Porque o centroavante, seja o André ou seja o Caleri, não recebe a bola com qualidade, e ainda o Luciano ali tira o melhor do próprio Luciano. O Luciano tem que jogar a pé da área, ali dentro da área, entrando livre ali na frente. O Luciano não pode fazer criação. Só que o Zubeldia parece não enxergar isso. É triste, é muito difícil isso, muito difícil a situação. Agora vamos às notas do jogo segundo a equipe Tricolor Plus. Comigo, o Fernando, nosso Fernando Cruz, e o nosso amigo Marcel Aoki, do perfil Pátria das Chuteiras. No jogo do Brasileirão contra o Cruzeiro, Rafael 4,5, Cedric, boa partida, 6,5, Juan 5,5, Alan Franco 6, Enzo Dias 5, Alisson 5,5, Marcos Antônio 5,5, Luciano 5, Lucas Ferreira 6,5, André Silva 5, Ferreirinha 7,5, melhor em campo, autor do gol, Bobadilha 5,5, Matheus Alves 5, Rian Francisco 6, Wendel 5 e Max Cubeiras 4. Afinal, nosso Zuba estava suspenso por levar cartão. Esse foi o terceiro empate do São Paulo no Brasileirão. Está em 15º lugar e o próximo compromisso é quarta-feira contra o Botafogo no Rio. Independente da ambição do time do Zubeldia, chegar ao G4 ou fugir do Z4, a vitória é fundamental. Uma derrota ou outro empate pode complicar muito. Agora vamos àquela tal da história dos 18x4. Vamos lá. Tem gente dizendo que o elenco desse ano é fraco porque o São Paulo dispensou os 18 jogadores do elenco e contratou apenas 4. Isso é verdade? Bom, primeiro, gente, eu quero deixar claro que eu acho legítima a pessoa defender e achar bom o trabalho do Zubeldia. Mesmo que os números contrariem essa visão, a pessoa pode gostar da postura dele, do estilo, tudo bem. Opinião é opinião. E temos que respeitar, afinal, estamos aqui dando a nossa, então temos que respeitar a opinião dos amigos. Agora, dizer que o elenco é pior dos últimos anos porque saíram 18 jogadores do elenco e só chegaram 4, isso não se sustenta. Já sai da esfera da opinião e vai para a esfera da fantasia. Eu fui atrás da lista dos 18 jogadores que saíram esse ano. Vamos analisar junto essa parada aí? Então bora. 5 nem faziam parte do elenco do Zubeldia. Dos 18 que saíram, 5 não estavam no São Paulo, que saíram do grupo. Raí Ramos, Orejuela, Jackson Mendes, Ibali e Nicão. 2 estavam no grupo, mas nunca jogaram uma partida. Matheus Belém e Caio Matheus. E 2 não estavam no plano do Zubeldia. Moreira. Zubeldia prefere usar o Ferrarese, se for terceiro zagueiro. E se por acaso ele mudou de opinião, ele tem o Mike na base para poder repor essa saída. E o William Gomes, outro que ele não usava, não gostava. Ele, aliás, queimou o moleque na Libertadores. Recebeu, saiu o William Gomes, chega o Rian Francisco. E no meu entender, Rian é melhor para as necessidades que o nosso grupo tem. Ou seja, gente, 9 jogadores não estavam nos planos. Metade dos tais 18 que a turma está falando. Agora vamos lá, vamos continuar. Outros 5 jogadores tiveram reposição e o time, na minha opinião, ganhou com isso. Vamos lá, sai o Wellington, entra o Enzo Dias. Bom, gostei. Saiu o Rafinha, entrou o Cedric. Pelo que o Rafinha jogou em 2024, uma troca ok. Mesmo nível. Sai Rodrigo Nestor, entra Oscar. Não dá nem para falar, né? O Rodrigo Nestor foi muito importante com o Rogério e com o Dorival, mas com o Zubeldia ele era reserva do Luciano. Então, ótima troca. O Jamal Lewis por Wendell. Tá bom, ok. Tá ok. E o Eric saiu agora para o Vitória e entrou o Lucas Ferreira. Em 2 jogos a gente viu que o Lucas Ferreira é um jogador que pode ser mais útil que o Eric. Ou seja, 5 jogadores dos 18 tiveram reposição à altura, ou até melhora a qualidade do elenco. Chegamos a 14 dos nomes, e até aqui eu não vi desmanche, não sei vocês. 14, hein? 14 dos 18 saíram e não tem desmanche. Em tese ninguém faz falta. Restam Michel Araújo. Zubeldía tem Rodriguinho e Alves para fazer o que ele fazia, que era ficar eternamente na reserva do Luciano e do Lucas, e agora do Oscar. Ou seja, gente, Michel Araújo não vai fazer falta. Santiago Longo, a mesma coisa. Era terceiro reserva, jogou 3 partidas em 2024 e não foi a partida inteira. E 2 no Paulistão desse ano, 5 jogos. Zubeldía tem Luan e Negrute para essa posição. Afinal, para não ter oportunidades, e o Longo saiu porque sabia que não teria, Luan e Negrute servem, ou não? Aí sobra Galoppo e Wellington Rato. Galoppo seria terceiro reserva. Até hoje ninguém sabe se é volante, se é meia. Ou seja, é um jogador que nunca somou e que, infelizmente, não vai fazer falta. E o Wellington Rato, agora esse sim, o Wellington Rato é uma perda. Para alguns treinadores, o Wellington Rato é uma perda, aliás, importante. Mas no 4-2-4 do Zubeldía, com Lucas, Oscar, ele seria talvez o terceiro reserva. Hoje ele estaria atrás de Lucas e Lucas Ferreira, ou seja, entendeu? Então, gente, dizer que o elenco é ruim por causa das saídas não cola. Você quer debater que o elenco é envelhecido? Eu concordo. Mas hoje, há quanto tempo a gente não tem um lateral direito? Há quanto tempo a gente não tem meia? E hoje nós temos um lateral esquerdo? Quanto tempo não temos? Hoje nós temos 2 laterais direitos, tem 2 laterais esquerdos, Oscar e mais os meninos na meia. Entendeu? Então o elenco não é pior. A única saída que não teve reposição direta foi a do Rato. Cabe a cada um decidir se isso sozinho enfraquece seu elenco. Na minha opinião, não. O técnico tem variações táticas que pode suprir a ausência de Wellington Rato. Eu montei 2 times aqui, baseado no elenco que o São Paulo tem, não estou pensando em lesão, em nada, em cima do 4-2-4 que o Zubeldía gosta. Tá? O time 1, ele pode ter Rafael, linha de 4 com Cedric, Arboleda, Alan Franco, Wendel, volantes Alisson e Pablo Maia, na criação, como ele gosta, o Luciano, e na frente, Lucas de um lado, Oscar do outro e Caleri com a 9. Um time 2, ele pode ter o Jandrei no gol, linha de 4 com Igor Vinícius, que foi titular num monte de jogo nos últimos anos, Ferrarese, bom jogador de seleção, Sabino, faz bem o trabalho, Enzo Dias, baita lateral. No meio campo ele tem o Bobadilha, que joga na seleção dele. Aí você tem, como o Luiz Gustavo não está disponível, você tem o Luan ou o Negrute, que você poderia usar nesse time 2. Mas tem o Marcos Antônio também. Aí você tem, na criação, ele pode usar o Matheus Alves ou o Rodriguinho, no time 2. E no ataque, ele pode usar o André Silva, pode de um lado, que já jogou com ele, aliás, na estreia do Zubeldía pelo São Paulo, André Silva fez a ponta direita. O Rian Francisco de 9 e o Ferreirinha do lado esquerdo. Gente, claro que nós não temos o elenco, nível Flamengo e Palmeiras. Nós estamos vivendo uma situação financeira difícil. o feed que... O fundo que o São Paulo criou serve para melhorar essa situação. Acho que até o Galo tem um elenco melhor que o nosso, mas nos demais estamos no mesmo nível. Um time bem treinado, com jogadores focados, tem totais condições de brigar nas Copas e ter um bom desempenho no Brasileirão. Mas aí é complica. O que mais me irrita é que o time do Zubeldía não evolui. Ele até chegou a flertar ali com 3-5-2, e o time fez talvez a melhor jogo, no meu entender, desde que ele chegou ali. Acho que teve um jogo no ano passado, ou dois bons, contra o Cruzeiro e contra o Bahia. Mas a melhor partida desse ano foi contra o São Bernardo. Mas me irrita em saber que ele vai insistir no 4-2-4 que o Carpini inventou ali para acomodar o ego dos líderes do elenco. E mais... O que mais me desespera é saber que daqui a pouco volta Lucas e Oscar, graças a Deus. Mas quem vai sair são os jogadores que hoje estão jogando bem, Lucas Ferreira e Ferreirinha. Ele vai continuar insistindo no 4-2-4, no Luciano no meio. E, gente, eu não consigo ver lógica em defender um trabalho como o do Zubeldía, que tem compromisso com o erro. Entendo, respeito a opinião, mas, pelo amor de Deus, né? Salve o tricolor paulista.